Olá, você que acompanha mais uma entrevista do Papo com o Gestor. Eu sou Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney. E nessa semana a gente recebe aqui o Walter Maciel, ele que é CEO da AZQuest, uma asset com mais de 11 bilhões em ativos sob gestão. Em termos de diversidade de produtos, é uma das assets mais completas, uma das assets independentes mais completas do mercado brasileiro. Para quem já acompanha o mercado de ações também, né, já vinha me perguntando quando é que você vai trazer o pessoal da AZQuest, né? Foi um dos melhores fundos de ações de 2017, está sendo em 2018 também. A gente vai acabar falando disso tudo, vamos falar também um pouco de cenário e também da história da AZQuest, uma história muito bacana. O Walter Maciel, que está lá há 12 anos, vai contar muita coisa aqui para a gente. Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo, Walter. A gente fica muito feliz de receber você aqui. E já sempre começo o papo com o gestor, deixando o gestor convidado contar um pouquinho da história da gestora, como você chegou lá, enfim, casar a sua história com a história da AZQuest.
Bom, Thiago, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falando para... A gente sabe que a InfoMoney hoje tem uma penetração sensacional no mercado e a curiosidade que desperta, né, essa oportunidade de estar aqui. Bom, eu sou economista formado pela PUC do Rio. Eu vim em 91 para São Paulo, tive uma passagem de 4 anos e meio pelo Banco Safra, onde eu comecei minha carreira, na área internacional, depois na tesouraria, e tive um convite para ir para o Banco Garantia, onde eu fiquei 10 anos entre Garantia e Credit Suisse, né? Houve uma venda do banco, e em 2006 eu tive um convite para fazer uma mudança, ainda no mercado financeiro, mas uma coisa que na época era nova, diferente para o Brasil, que era vim ser responsável pelo desenvolvimento de negócio de uma gestora independente, a Quest Investimentos. Eu achei muito interessante. 2006, o mundo já passava por uma bela transformação e o Brasil crescia aceleradamente, fazia sentido. E eu resolvi topar esse desafio. A Quest foi fundada em 2001 pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros, que foi presidente do BNDES, ministro das Comunicações e também banqueiro, um dos sócios fundadores do muito bem-sucedido Banco Matrix. E o Luiz Carlos começou a Quest para ser um family office. Só em 2003 que a Quest começou a fazer gestão de fundos para terceiros. Mas ainda era um negócio pequeno, familiar. E quando eu entrei no negócio, o meu desafio foi criar uma rede de distribuição, institucionalizar o negócio, profissionalizar. E ao longo do tempo nós viemos tendo aí uma série de experiências. Talvez a mais importante foi o ano de 2008. Nós tivemos aí, depois da minha chegada, não por mim, pela equipe que havia, pela boa performance, nós tivemos um crescimento muito acelerado, saímos de menos de 300 milhões para quase 3,5 bi em um ano e meio, e no final de 2007 nós tínhamos o maior fundo macro do país. E em 2008, naquela crise que afetou não só os Estados Unidos, mas o mercado financeiro global, nós percebemos que o dinheiro no Brasil era muito concentrado. Então, um movimento de 4 ou 5 clientes poderia fazer com que você perdesse mais de metade dos seus ativos sob gestão. Um horizonte de investimento muito curto e a dependência também numa única estratégia era algo que deixava a empresa muito vulnerável a movimentos de mercado de curto prazo. Então, o que nós fizemos a partir de 2009, e essa foi minha ideia, de diversificar os ativos da empresa, buscando novas capacidades de gestão, para que a gente pudesse oferecer para os nossos clientes várias soluções, não depender de um único mercado, assim como também a diversificação do passivo, ter uma base de passivo mais pulverizada e não depender, não estar tão concentrado na mão, por exemplo, de um fundo de fundos, que era apertar um botão e aí 25% do seu patrimônio podia ir embora. Eu acho que ao longo do tempo nós conseguimos entregar isso. Tivemos aí um fato muito importante em 2015. Nós assinamos em abril de 2015 um acordo com a Azimut, que é a maior gestora independente da Itália. A Azimut tem uma experiência muito interessante. Há 25 anos atrás, a Itália tinha um mercado financeiro muito concentrado na rede bancária, nos bancos de varejo, juros muito altos, que destoavam do resto da Europa, e até mesmo uma confusão política, a Money Politi, as mãos limpas, que era uma operação muito parecida com a Lava Jato. E a Azimut se criou nesse ambiente. Hoje tem mais de 50 bi de euros, mais de 200 bi de reais sob gestão, com presença internacional em 17 países. Além da Europa, a Azimut tem presença na Ásia, com fundos em Xangai, Hong Kong, fundos grandes, mais de 1,5 bilhão de euros em gestão de fundo de moeda chinesa, do Yuan, presença na Austrália, na Turquia, presença na América Latina e no Brasil através da AZEQuest. Nós fizemos esse acordo, o Luiz Carlos teve uma saída bacana, e nós trouxemos a Azimut para ser nosso parceiro. Uhum. Acho que isso nos permitiu olhar para um projeto de longo prazo. 16 sócios da empresa participaram desse negócio, com participação societária relevante, e isso fez com que a gente parasse de olhar para o dia a dia e conseguisse implementar esse plano de longo prazo. Nós tínhamos 2 bi sob gestão em abril de 2015, temos hoje 11, espalhados, como você disse, e esse é o meu grande orgulho, acho que é o legado principal construído dentro da empresa, numa prateleira muito diversificada de produtos. Nós temos produtos de ações livre, long only, que é o AZEQuest Ações, small mid caps, o AZEQuest Small Mid Caps, long biased, o top, long short, onde nós temos um produto com comicotas, sem alavancagem, que é o Equity Hedge, e outro mais eficiente, sem comicotas, que é o Total Return. Temos produtos de crédito high grade, mais de 5 bi em crédito através do AZEQuest LUT, do Altro, do debêntures incentivadas. Temos toda a parte de arbitragem, onde vocês também têm uma presença importante em todos esses produtos, né? Através do Low Vol, que foi a equipe da Legan que a gente incorporou. A Azimut, antes da AZEQuest, tinha feito uma pequena aquisição. E não fazia sentido ter dois gestores com parceria com a Azimut no Brasil. Então nós fizemos aí uma incorporação da Legan, trouxemos a equipe de gestão. Uhum. Eu acho que isso trouxe ganhos para todo mundo, mais sinergia, eficiência e aprendizado para a gente, que diversificou ainda mais a nossa prateleira de produtos. E por fim, a estratégia macro, onde nós temos fundos macro e fundos também de renda fixa ativo. Eu acho que isso faz com que o nosso cliente possa navegar dentro dos nossos produtos. Nós temos um processo de investimentos único, e eu vou terminar aqui essa apresentação inicial, deixar você me perguntar, mas eu acho importante ressaltar o papel do Alexandre Silvério, que é meu sócio e é o nosso CIO. Uhum. Como diretor de investimentos, ele tem a função importante de fazer com que essas diferentes unidades de negócio se comportem da mesma maneira. A AZEQuest sempre teve, desde a minha entrada, o mesmo processo de investimentos. É um processo de investimentos fundamentalista. Nós olhamos para o mundo do ponto de vista macro, como o mundo vai afetar o Brasil até o nível setorial. E aí as equipes de ações e também de crédito investigam as empresas do ponto de vista bottom-up. Uhum. Gestão, desempenho, do ponto de vista de crédito, solvência, liquidez dos títulos. E eu acho que isso faz com que o grande beneficiado hoje seja o investidor final. Porque nós temos uma troca muito interessante entre equipes que têm o mesmo processo de investimentos, que debatem, discutem, brigam, mas chegam ao mesmo cenário, mas que olham para ativos diferentes. Pessoal macro olhando para ativos externos, bolsa americana, juros lá fora, outras moedas. Pessoal de bolsa aqui olhando para as ações, para as empresas e setores. Pessoal de crédito também, de outro ângulo. Eu acho que isso faz com que a gente tenha um caldeirão de discussão muito interessante. Uhum. E ainda temos a troca com as outras equipes de gestão da Azimut ao redor do mundo. Eu acho que isso é uma prateleira diversificada que oferece para o cliente diferentes oportunidades, mas também que aprofunda a nossa discussão e solidifica o nosso processo de investimentos.
É muito bom você já ter levantado essa bola do Silvério, né? Porque para quem já investe nos fundos da AZEQuest, que estão disponíveis aí na plataforma da XP Investimentos, os fundos de ações têm sido um dos destaques em 2017 e também em 2018. E ontem, antes dessa gravação dessa entrevista, eu estive num evento que o Silvério estava e ele deu uma brilhante explicação, inclusive dessa bola que você já levantou dos escritórios globais da Azimut, que isso foi uma grande ajuda para que eles mudassem um pouco o perfil da carteira no começo desse ano, de 2018, para colocar mais players, que ele chama de players cíclicos globais, que seriam as produtoras de commodities em geral, né? Principalmente Vale, Gerdau e Suzano, e diminuísse um pouco a exposição em ativos domésticos. A AZEQuest acabou fazendo isso um pouco antes do mercado e até por isso que a performance dos fundos tem se mantido muito boa em 2018. Né? 2017 teve muitos players domésticos, 2018 está surfando com esses players globais. Né? Porque hoje o Ibovespa está subindo na faixa de 8, 10%, mas se tirar o time de commodities, o Ibovespa está praticamente estável. Então isso acabou ajudando um pouco. E em cima disso, já aproveitando para fazer essa pergunta, como é que é essa interação com esses escritórios globais? Porque o Silvério explicou que, como tem alguns escritórios, né, no Oriente, isso facilita muito a expertise para saber como é que está o mercado de minério, que a gente sabe que para quem está aqui no Ocidente é muito difícil acompanhar até cotação de minério de ferro, mesmo quem tem terminal Bloomberg, às vezes não chega à cotação exata, porque em um porto está um preço, em um porto está outro. Como é que funciona essa interação, dos escritórios orientais com os escritórios aqui? Se é um papo semanal, se é troca de relatório? E também queria que você explicasse um pouquinho desse contrato assinado com a Azimut. É um contrato que tem um prazo de validade? É uma compra? Como é que é essa relação AziQuest, Quest e Azimut?
Vamos lá. Iniciando pelo contrato. A Azimut tem 60% da AziQuest, sendo que 50 desses 60 pertenciam antes a dois sócios, o Luiz Carlos, e a gente tinha um sócio passivo, que era o BTG Pactual, que saíram em abril de 2015. Então, nós só vendemos 10% das ações que a gente tinha, mas, evidentemente, como a gente fez um compromisso de longo prazo, vamos dizer que esse prêmio foi dividido. Mas nós fizemos um contrato em que inicialmente tínhamos um compromisso de 7 anos. Eu acho que 3 anos depois, o negócio tendo se multiplicado mais de 5 vezes, todo mundo está muito satisfeito. E a tendência, eu acho que não é tendência, eu acho que a certeza é de que nós vamos, lá no futuro, renovar esse compromisso por muito mais tempo. É um negócio que deu certo para todo mundo. Nós estamos muito contentes com isso. A Azimut também é uma gestora independente. Eu acho que essa é a grande vantagem. Não é um grupo financeiro, não é uma seguradora, é uma gestora independente. Então entende exatamente como é importante você ter uma equipe comprometida e com independência de gestão. Eles não conheciam o Brasil, não tinham expertise local, mas eles já haviam feito um primeiro investimento na China em 2009. Foi esse aprendizado de permitir que uma equipe em outro país tivesse primeiro, participação societária relevante e depois independência de atuação, que levou a esse modelo que eu creio que é vencedor. Por isso, e aí fazendo um gancho com a outra pergunta, nós temos uma equipe em Xangai, outra em Hong Kong, no Japão, em Singapura, na Austrália, na Turquia, em vários outros países com presença importante na Europa. Você tem uma turma que está na China, em Xangai, com um bi e meio, mais de 6 bi de reais. Um bi e meio de euros no Yuan, é o segundo maior fundo de Yuan do mundo. Alguns anos atrás, 2 ou 3, o fundo do HSBC virou o maior. Durante muito tempo foi o maior fundo de Yuan. Com dinheiro na moeda local, quando você pergunta como vai a China, é diferente da resposta de um analista. Eu acho que. Não, não, peraí. Eu estou apostando nisso. Que nós estamos vendo é isso, nossa pesquisa indica isso, nós tivemos com as autoridades monetárias aqui chinesas e eles estão com essa cabeça. É um outro tipo de entendimento. Nós temos um analista, por exemplo, de mineração sediado na Austrália, porque a Austrália é um grande exportador de minério e ele está lá conversando in loco com as empresas. Isso dá uma outra profundidade, na sua capacidade de análise. Essa troca é permanente. Nós temos um video conference com todas as equipes de gestão todas as quartas-feiras, mas além disso, estão trocando Bloomberg, mensagem, fazem call por telefone. É uma troca permanente porque também interessa muito a eles o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, além de tudo, é um mercado emergente com enorme liquidez nos mercados futuros. E o Brasil é muito utilizado como hedging para o que está acontecendo. Então, tem um escritório hoje na Turquia, com toda a bagunça que está acontecendo com a lira turca, que é parecida também, tem alguma correlação com o movimento de realização muito forte na Argentina e alguma correlação com o que está acontecendo no Brasil. Então, você ter essa capacidade de troca fortalece demais a sua capacidade analítica. O que nós fizemos esse ano foi o entendimento de que a economia global vinha crescendo muito bem, que o crescimento brasileiro veio ao longo dos últimos meses e semanas desapontando. O carry da nossa moeda ficou mais baixo pelos juros, que caíram muito, e que, de alguma maneira, esses plays internacionais estavam muito bem sustentados, porque a China cresce bem, o que está sustentando o preço de commodities. Nós não estamos tendo uma alta de inflação no exterior, isso é importante. O Fed está corrigindo os juros, mas ele está corrigindo de maneira gradual, não aos solavancos. A inflação permanece abaixo da meta do Fed. Isso faz com que a gente tenha tempo, inclusive, de fazer o nosso ajuste interno. Então, um cenário internacional muito benigno, combinado com um cenário local de menor crescimento, fez com que a nossa equipe acabasse apostando nesses plays. E eu acho que é muito importante isso, o investidor final, ter essa visão de que nós não temos nenhum compromisso de ter uma tese vencedora no longo prazo. Eu não preciso ter um tema de investimentos que vai ser vencedor nos próximos 5 anos. Eu preciso que ele vá bem e no momento que eu achar, né, que a nossa equipe entender que aquele ativo já não está muito abaixo do valor intrínseco, que tem outras coisas mais interessantes, eu posso rotacionar de um setor para outro, de uma empresa para outra, às vezes dentro do mesmo setor. Nós não temos um grande ego. Eu acho que essa é uma grande vantagem. O nosso compromisso é buscar retorno consistente ao longo do tempo. E aí eu tenho um grande orgulho de dizer que nós temos 23 fundos públicos, 14 hoje na plataforma da XP. Eu acho que depois da XP Gestão, nós somos a gestora com o maior número de fundos na plataforma. Todos eles batem o benchmark desde o início. E nós temos fundos que têm um início em 2005, que é o AzeQuest Ações. Uhum. A Bovespa deu 200 e poucos% desde então. O nosso fundo deu 940, Bovespa mais 700 ao longo de 13 anos. Eu acho que é um histórico longo. E nós temos fundos mais de histórico mais curto. Todos eles batem os seus respectivos benchmarks. Nós não queremos andar mais do que o carro e não temos obrigação de ser a número um em determinado ano. A importância é a consistência ao longo prazo que permite o investidor estar tranquilo. Uhum. Né? Saber que tem alguém lá cuidando do investimento dele e, principalmente, protegendo ele nesses momentos. A gente teve agora a derrapada aí do BC, né, na comunicação. Acho que a decisão foi muito racional, mas a comunicação foi atrapalhada. E aí a gente viu na indústria muitos fundos, né, com drawdown mais elevado, e nós tínhamos decidido fazer uma redução de risco. Uhum. Não porque a gente achava que ia ter essa comunicação ou que ia parar em 6,5, mas porque a gente achava que não tava, a assimetria não era favorável. Se ele parasse, você tinha muito mais a perder do que a ganhar se ele continuasse. Então, de novo, eu acho que o tempo que a equipe trabalha junto, a história da empresa, a diversidade de fundos, são vários blocos que vão montando um quebra-cabeça de um negócio que a gente acha que hoje está num estado muito bacana. Uhum. Não obstante, a gente continua o tempo todo investindo em fortalecer a nossa equipe, em trazer gente nova. Nós não nos sentimos nunca satisfeitos, sempre na busca, né, de fazer o melhor que a gente pode.
É legal essa explicação do como a Azimut acaba agregando bastante na tese de investimento de vocês, porque tanto você quanto o Silvério defendem essa tese de que vocês são uma casa totalmente fundamentalista. Mas essa mudança de carteira, obviamente que tem a análise fundamentalista ajuda a escolher uma ação ou deixar de evitar outra, mas tem uma análise muito mais macro do que micro, né? Nessa transformação de carteira que ajuda a essa performance positiva dos fundos esse ano, né?
Tem, e ter essa presença global ajuda muito nisso.
É, justamente.
Mas eu vou dar um outro exemplo. Ontem a gente teve a renegociação da dívida do Odebrecht com os bancos. E aí a gente viu em determinado momento o nosso gestor de crédito, o Launes Mello, gestor do Lute, do Altro, discutindo com a equipe de ações que efeitos isso podia ter sobre os bancos. Como que essa renegociação afetou os bancos? Foi favorável, não foi? Isso ajuda aos analistas e aos gestores de ações, uhum, entenderem que impacto isso tem nos bancos. Ao mesmo tempo, em outro momento, ele estava conversando com a equipe macro, também sobre esses mesmos efeitos. Eu acho que está no nosso DNA essa troca de informações, uhum, e tentar olhar a figura primeiro de fora, depois de dentro, e a combinação dessas percepções é que vai acabar indicando a carteira selecionada.
Até juntando essas duas teses, né, o Silvério explicou que uma das causadoras da performance positiva no ano passado também foi a Magazine Luiza, que é uma ação que continua ainda na carteira, que ele até citou que alguns players domésticos tiveram uma correção porque o mercado esperava resultados ainda melhores, sim, do que esperado, e decepcionaram, né? A gente pode citar aí, tanto Ultrapar, Hydrogazil, Cielo, empresas que sempre eram tidas como empresas de qualidade e decepcionaram na entrega dos resultados nesse começo de ano. E a Magazine Luiza, outras empresas também do mercado doméstico, elas continuaram performando bem.
Acho que aí tem um outro detalhe. Nós temos uma equipe hoje de gestão com 28 pessoas. Então, você falou do Silvério e eu falei da importância fundamental dele hoje, né, para o nosso negócio. Mas ele tem com ele, em ações, o William Wang, que toca o Small Mid Caps e o Top Long Biased, o Eduardo Carlier no Azequest Ações, o Rodrigo Melo, o William Wang, há muitos, muitos anos conosco, Rodrigo Melo, que é o co-gestor dos fundos Long Short. Nós temos uma equipe de análise muito forte. Ano passado trouxemos o Marcelo Milman, que foi 3 vezes número 1 da Institutional Investor, para fortalecer o nosso time. Na parte macro, o Sérgio Silva, que está conosco desde janeiro de 2011, com passagens como diretor estatutário do Merrill Lynch, antes disso Citibank, Gap, Banco Grafos. Trouxemos em janeiro do ano passado o Bernardo Zerbini, que era tesoureiro do Morgan Stanley no Brasil. Uhum. Continuamos investindo na equipe, trazendo mais gente. O Alan Garcia, que foi da Capitalo, antes disso do Canvas Península, da Claritas. Na equipe de crédito, trouxemos em 2015, no final de 2015, o Lawrence e o Caio. De novo, esse investimento permanente na equipe também faz com que você tenha gente qualificada, porque sem ter um time grande e complementar, você não chega lá. E, de novo, isso é uma coisa para o investidor ficar de olho. A dependência numa figura só, no showman, pode ser interessante do ponto de vista de marketing, mas deixa o negócio muito mais vulnerável. E se amanhã esse cara não vier ao trabalho? Se ele tiver um problema, o que, que acontece? Uhum. Né? Você tem uma equipe diversa, com muita gente, gente experiente, gente capaz e que trabalha junto, faz com que o negócio seja um negócio muito mais estável e traz menos risco para o investidor final.
Legal. Bom, nosso tempo já está acabando, então eu queria falar do principal agora, né, do cenário macro. A gente está passando agora por muita gente fala que é uma nova crise, outros falam que está bem longe de ser uma crise, mas o fato é o mercado está muito mais sensível do que estava no começo do ano. Basta ver a cotação do dólar, que já flertou com os 3,80, voltou para os 3,66. Não indica nenhuma melhor ou pior, mas mostra como está volátil o mercado, como está sensível. Você já citou a Turquia, a Argentina. Queria que você desse uma visão de como que está, como que a Azequest está olhando para todo esse cenário atual, né? A Bolsa andando de lado nos últimos 3 meses, e Bovespa andando de lado, né? Algumas ações indo muito
graças
bem.
Graças ao desempenho da parte externa, né? O Bovespa local caiu.
Uhum. E como é que vocês estão olhando todos esses últimos 3 meses, tanto de Bovespa como nesse curto prazo, essa volatilidade de dólar e essas novas crises que estão surgindo, né? Argentina e Turquia tirando um pouco o sono dos investidores globais?
Eu tenho um cenário benigno, especialmente para o Brasil, mas de maneira nenhuma ignoro os riscos a esse cenário e especialmente o risco político. Eu acho que a gente teve um governo Temer que em menos de 2 anos conseguiu implementar uma agenda econômica correta, fez uma série de reformas importantes, muitas delas surpreenderam o mercado, como por exemplo o teto dos gastos, que foi implementado sem uma emenda do Congresso, ninguém imaginava, pergunta para o Volanetti aqui, eu acho que ninguém tinha isso no radar. Uhum. Um governo que reancorou o país. Eu acho que essa reinstitucionalização do governo, do setor público, foi muito importante. É só olhar Pedro Parente na Petrobras, Meirelles, a gestão da Eletrobras, do Banco do Brasil, o governo voltou a trabalhar com racionalidade e mais. Trouxe uma coisa nova que eu antes nunca vi dessa forma, um diálogo intenso e produtivo com o Congresso. Ouvir o Congresso, uhum, propor capital que foi respondido e aí decidir como vamos fazer juntos a aprovação desse projeto específico. Eu acho que isso deu um sinal para todo mundo de que uma política econômica correta, com uma articulação bem feita no Congresso, produz resultados de curto prazo. Por outro lado, o governo anterior deixou uma bolha fiscal que explodiu e que hoje faz com que o próximo incumbente, quem quer que venha a ser eleito, tenha muito pouco tempo para errar. Uhum. O próximo cara que sentar na cadeira, qualquer que seja, não tem 6 meses para errar. Não vou fazer a reforma da Previdência. Vou buscar mais dinheiro público para incentivar o consumo, aprofundando o déficit. Em menos de 6 meses, ele tem um país ingovernável. Isso me dá uma tranquilidade de que A retórica política faz, segue a uma lógica de atender um determinado eleitor, mas existe um diagnóstico consensual do que tem que ser feito. Vamos só lembrar de uma coisa. A presidente Dilma foi reeleita e ela trouxe o Joaquim Levy e surpreendeu a todo mundo. E buscou fazer um grande corte de despesas públicas. O desastre da articulação política não permitiu que o Levy fizesse o trabalho. E ela caiu tentando propor uma reforma da Previdência. Então, eu acho que existe um diagnóstico consensual que não vai escapar. Uhum. Por outro lado, nós tivemos uma queda de juros no Brasil muito lenta. Eu acho que isso é uma coisa que tem sido pouco debatida. Como nos Estados Unidos houve uma bolha imobiliária em 2008 e o Fed foi lá e colocou a maior injeção de dinheiro da história do planeta e jogou os juros quase para zero, aqui nós começamos a descer os juros muito devagar, 25, 25, 25. E nós chegamos hoje no ano eleitoral com o Brasil crescendo muito menos do que o esperado e com um diferencial de juros muito pequeno em relação aos Estados Unidos. Eu acho que isso fez com que o real se reacomodasse num patamar mais elevado. Mas eu não creio que isso quer dizer nada. Vai depender das eleições, do que o próximo candidato vai fazer. Fato é que daqui até o final da Copa a gente não vai ter nenhuma indicação do que vai acontecer nas eleições. A minha impressão é essa. Uhum. A corrida só começa em agosto. Então daqui para lá é uma questão de saber selecionar os ativos corretos, perceber onde tem assimetria. E aí eu chamo a atenção para a nossa estratégia macro. Nós temos aí o AsiaQuest Multimax, que é o nosso fundo que usa o maior orçamento de risco. Nós fizemos aqui agora, recentemente, uma campanha com a XP para o produto capital. O produto vai muito bem, não tomou pancada agora nessas últimas semanas, onde a gente viu vários players da indústria sofrendo. E eu acho que é um produto onde a gente pode capturar mercado lá fora, S&P, outras moedas, bolsa no Brasil, valor relativo entre ações, inflação, juros. É um produto que, pela sua capacidade de diversificação de ativos e de poder jogar onde a gente acha que é o melhor cavalo, tende a ter o melhor desempenho nesses próximos meses. Acho, de novo, que o Brasil tem hoje uma agenda definida e essa mudança de patamar de juros faz com que o investidor hoje tenha que colocar o dinheiro a risco. Eu acho que isso para o mercado de capitais é fantástico. E eu acho que o papel que vocês têm feito nessa mudança estrutural do mercado de capitais é sensacional. A gente vê, finalmente, que o investidor final passa a ser atendido, bem tratado, receber informações, conhece melhor os gestores, os produtos e o risco que ele tem que tomar. Porque se não tomar risco, vai ter que ter 0,40 ao mês de retorno. A escolha é essa, né? Eu quero 0,40 ou eu quero tomar risco? E para tomar risco, você tem que primeiro entender o que você está comprando e ter uma certa paciência, porque tem certos períodos em que você ganha, outros períodos você perde. É no longo prazo que você vai extrair o alfa que você quer.
É, a gente passou por um momento em que o direcional favoreceu tomadas de posições mais arriscadas, mas agora a gente deve passar por um momento até mais lateral, como você disse, até chegar à corrida eleitoral, pouca coisa vai ser definida. Então o investidor tem que ter um pouco dessa ciência mesmo e acredito que a nossa função aqui como comunicador é passar essa visão mesmo de que quando está no direcional você tem que correr mesmo, mas também você tem que ter paciência quando o mercado não está favorecendo.
Volatilidade com as cotas só para cima não é um teste. Uhum. O teste é entender o seguinte: eu, para dar um retorno acima do CDI, preciso tomar um certo risco. Então o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar, olhar para 1, 2 anos e ver como esse meu desempenho foi. Uhum. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer um investimento que respeite o meu perfil. Se eu sou o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, 30 anos, bilhões de dólares, eu posso ter 60% em bolsa. Eu tenho 70 anos e 50 mil reais, não põe nada em bolsa. E aí tem todos os perfis que estão no meio. Uhum. Entenda o seu perfil de risco, faça uma carteira diversificada, mas aí mantém. Óbvio, mudou o gestor, não respeitaram o mandato de risco, não respeitaram as regras dos reguladores, seja a CVM, a Anbima. Toma uma decisão, saca. Fora isso, dê tempo. Porque o maior perdedor de você ficar entrando e saindo do fundo é você. Uhum, paga imposto, taxa de entrada, taxa de saída e não permite que o fundo tenha um desempenho ao longo do tempo.
Eu costumo brincar aqui que gestor de fundo não é treinador de futebol para você trocar a cada 4 rodadas negativas, né?
E mais, se alguém soubesse que vai acontecer na Bolsa daqui a 3 meses, estava em casa, girando para você mesmo. Uhum. Se alguém hoje disser para você, eu sei o que vai acontecer com essa eleição. Mentira, não sabe. Eu também não sei. O que eu acho só, e isso é importante, acho que o país hoje não tem tempo de errar e existe um consenso do que precisa ser feito. Então o político vai chegar agora, não vai falar, olha, vou tirar teu benefício, vou cortar, vou tomar medidas duras. Não é assim. Você vai ser eleito com todo um discurso político bem feito. Mas na hora que você chegar lá, você tem muito pouco tempo. Então eu creio que, mais do que ano passado, nós estamos blindados aí a aventuras. Isso me deixa muito tranquilo e confiante em relação ao futuro.
Bom, a gente vai ter que fazer uma outra entrevista só para falar um pouco de por que você acha que o juro caiu, podia ter caído mais rápido. Acho que foi muito assunto que a gente não conseguiu explorar hoje, porque nosso tempo realmente está acabando. Mas, Walter, muito obrigado pela aula. E para finalizar, 12 anos de AZQuest, já há muito tempo no mercado. Já esteve mais otimista do que está hoje com o ciclo que está por vir para o Brasil? Ou a gente ainda tem um grande desafio a ser superado?
Não sei se eu já tive mais otimista, mas eu nunca tive tão confiante. Eu acho que, e aí pode ser o tema de uma outra conversa, eu acho que nós temos um embate histórico entre a necessidade de diminuir o tamanho do Estado e cortar benefícios de setores hoje que são privilegiados. Existe uma elite dentro do país de 8% dos pensionistas que gera 50% do rombo, né? Uma elite que se aposenta com salários, com pensão entre 30 e 40 mil reais por mês. E existe uma forte resistência ao ajuste do tamanho do Estado. Uhum. Finalmente, né? E eu acho que tem males que vêm para bem, haja mal, mas a administração anterior cozinhou, né? Criou, engendrou uma bomba fiscal que explodiu, é uma bolha, e essa bomba matou a capacidade do setor público investir nos próximos 10 anos. O governo morreu. Esse é um headline. Vamos botar lá em cima. O governo está morto. Isso quer dizer que a gente tem que criar um novo modelo de desenvolvimento no país através do setor privado, da atração de investimento externo, da liberalização da economia, da racionalização e redução do nível de impostos, um Estado menos predador, que não faça esse crowding out e tire todo o dinheiro que tem disponível no sistema. Ano retrasado, se você quisesse montar um pequeno negócio, você já saía com uma Selic a 14%. Os bancos acabam te emprestando a 100%. Que negócio que vai render mais de 100% ao ano? Isso é contra o empreendedorismo. Nós estamos hoje numa nova fase, então a discussão ficou mais complexa, ficou mais difícil. Não é? Por isso esse embate forte que existe hoje. Mas, mais uma vez, acho que o fato do governo ter morrido nos deixa sem alternativa, senão a alternativa da ortodoxia, de um planejamento, de uma política econômica pé no chão, que permita que o país continue tendo juros baixos, mas que aumente a taxa de investimento. Pensar em economia simples. Primeiro curso de economia, demanda agregada. Demanda agregada é consumo, mais investimento, mais governo, investimento e poupança, mais governo, mais setor externo. Setor externo é 10% do PIB. É importante, canal de commodities é importante para o Brasil como renda, mas não vai definir a nossa taxa de crescimento de longo prazo. O governo está morto. O consumo é função dos juros e da renda disponível. Está voltando, mas muito lentamente, por motivos óbvios. Sim. O que falta é o I. Eu tenho ativos estatais no nível federal, estadual, e a gente viu o Dória aí no passado, ano passado, fazendo roadshow para tentar vender ativos municipais. Só no nível federal, nós temos 600 bilhões de reais de ativos estatais. Depois, no nível estadual e depois no municipal. Nós temos que nos desfazer desses ativos, atrair investimentos estrangeiros, fazer com que o Estado perca seu tempo pensando em educação, saúde, segurança, no que realmente importa e que hoje incomoda o brasileiro. Que o brasileiro hoje passou a pagar impostos, a ter conta no banco e acesso a crédito. Hoje ele quer saber o que o governo vai dar de volta para ele. Uhum. Não está mais procurando migalha. Por isso essa irritação da população. Então acho que isso tudo é uma coisa boa. É um movimento que vai forçar o país a entrar no trilho.
Legal. Bom, Walter, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que tenha sido a primeira de muitas.
Fantástico, agradeço e voltarei quando chamado.
Legal. Obrigado, Walter.
Um abraço.
Espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Papo com o Gestor. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais um vídeo. Tchau.